Organização Internacional do Trabalho lança o relatório Perfil do Trabalho Decente no Brasil. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o especialista José Ribeiro, autor do estudo que fala com a Rádio ONU direto da OIT em Brasília. Olá, José Ribeiro, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio ONU.
Prazer é todo nosso. Esse relatório avaliou todas as 27 unidades da Federação Brasileira. Qual é o grande destaque desse estudo?
Bom, exatamente. O primeiro aspecto é esse. É uma abordagem pioneira com todas as 27 unidades da Federação. De modo geral, nós observamos que o Brasil tem avançado em matéria de promoção do trabalho decente, em que pese exatamente persistirem ainda algumas desigualdades de gênero e raça, e sobretudo também entre as unidades da federação. Então, um dos grandes méritos do estudo é exatamente mostrar essa variabilidade que nós temos ainda entre as unidades da federação e apontar para políticas regionalizadas.
O senhor poderia destacar alguns detalhes dessa variedade entre os estados brasileiros?
Por exemplo, um exemplo bem sintomático tem a ver com a questão da formalidade. Então, nós observamos que o Brasil aumentou, cresceu, né? Foram quase 15,4 milhões de empregos formais entre 2013 e 2010, um aumento de 53%. E a grande novidade é que esse emprego formal ele cresce de forma mais expressiva nas regiões mais pobres e com mercados de trabalho menos estruturados, a exemplo do Norte, onde ele avançou 85%, e no Nordeste, 65%. Apesar desse avanço na formalização, temos severas desigualdades regionais. Então, enquanto a taxa de formalidade no Brasil em 2009 ela girava em torno de 54%, poderíamos chegar a 70%, por exemplo, em São Paulo, no Distrito Federal, em Santa Catarina, mas apenas 26% no Piauí e 30% no Maranhão. Então, esse é o mérito do estudo, mostrar que, apesar desse avanço, temos ainda um desequilíbrio regional.
Em relação à taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, o que esse relatório apontou?
Bom, o relatório aponta o aumento, né, vem crescendo, continua, já vem ocorrendo nas duas últimas décadas, o aumento da participação no mercado de trabalho, mas destacamos uma coisa bastante interessante, que esse aumento da participação do mercado de trabalho da mulher, ela não tem sido rediscutido do ponto de vista da rediscussão do trabalho e das responsabilidades familiares. Ou seja, as mulheres elas se incorporam mais no mercado de trabalho, mas o trabalho histórico do cuidado, dos afazeres domésticos, ainda recai predominantemente sobre a mulher, e isso faz com que a mulher tenha uma dupla jornada exaustiva. Então, quando nós somamos a jornada no mercado de trabalho e a jornada de quem trabalha também com os afazeres domésticos, que envolve toda a questão dos cuidados e das tarefas domésticas, observamos que, em média, as mulheres trabalham 5 horas a mais do que os homens, em que pese ter uma jornada menor no mercado de trabalho. Então, esse é um dado muito importante que demonstra a necessidade de ter políticas, né, públicas e empresariais que facilitem a conciliação entre trabalho e família.
Quando a gente fala sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, a maioria dos estudos também revela que as mulheres ganham menos do que os homens. Esse é o caso também no Brasil?
É sim. Uma boa novidade do estudo é que a gente observa esse processo de redução da disparidade, que ele vem também desde o início da década, mas apesar da redução, em média as mulheres recebem 70% do rendimento masculino. E mesmo quando esse rendimento ele é controlado pelas horas de trabalho, já que, como eu falei anteriormente, as mulheres trabalham menos, tem uma diferença residual que persiste, e isso ainda tem a ver com muitas barreiras que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, que é também motivo de um tema que nós abordamos no estudo.
A Rádio ONU está conversando com José Ribeiro, ele que é autor de um estudo da Organização Internacional do Trabalho no Brasil sobre o perfil do trabalho decente no país. Ele fala conosco diretamente de Brasília. José Ribeiro, esse relatório também trata do desemprego, não? Nas 27 unidades da Federação Brasileira.
Exatamente. Nós trabalhamos com a questão do desemprego, e aí tem uma informação bastante importante que tem a ver com o que o com o momento do Brasil, que apesar da crise financeira internacional, o Brasil conseguiu manter a trajetória de declínio da taxa de desemprego. Então, ainda que o desemprego ele tenha aumentado no início do ano em 2009, a gente observa que já em 2010, a taxa média para o conjunto das regiões metropolitanas, ela foi menor do que, inclusive, o período pré-crise, chegando a 6,7%, e no ano passado, em 2011, foi mantida essa trajetória, uma vez que a taxa declinou para 6%. E isso tem a ver não só com o momento econômico que o Brasil vinha, ou seja, estava preparado para enfrentar a crise, mas também um novo modelo de desenvolvimento econômico-social com inclusão produtiva, né, de fomento ao mercado interno, de valorização do salário mínimo e de inserção da promoção, ações em contra a redução das desigualdades, e isso fez com que o Brasil não interrompesse a sua trajetória em matéria de promoção do trabalho decente, mesmo no período de crise.
Após a crise econômica mundial de 2008, 2009, até agora o mundo sofre, né, com desemprego, e os jovens também são muito afetados. Hoje em dia, um jovem brasileiro, que expectativa que ele pode ter de encontrar um trabalho no país?
Bom, nós observamos que no Brasil perdura uma tendência mundial, ou seja, a taxa de desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos girava em torno de 18%, e era o dobro da taxa correspondente ao conjunto dos trabalhadores em 2009, que girava em torno de 8,5%. O Brasil também, inclusive, por intermédio do diálogo social, vem elaborando políticas e preconizando ações nessa área. Então, o Brasil construiu recentemente uma Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, que pretende exatamente atuar em diversos níveis, não só na inserção do mercado de trabalho, mas a conciliação entre trabalho e família, a questão da elevação da escolaridade, e a gente espera que também o Brasil possa avançar e reduzir o desemprego juvenil daqui para frente.
José Ribeiro, mais alguma outra informação, algum outro destaque desse relatório?
Outra notícia interessante é que também o Brasil continua com seu processo que vem desde a década de 90 também, que é a redução do trabalho infantil, em que pese ainda também tem uma incidência maior nas regiões norte e nordeste do país, nós observamos também um avanço expressivo da redução do trabalho infantil, sobretudo entre o grupo de crianças de 5 a 9 anos, que para alguns estados ele praticamente espera-se que ao longo dos próximos anos, desde que mantido um conjunto de políticas nessa área, esses estados possam até ter zonas livres de trabalho infantil. Então, esse é outro ponto positivo do relatório. E um outro aspecto também bastante importante é que, entre 2004 e 2010, a negociação coletiva ela tem avançado bastante e, em média, 90% das negociações coletivas têm permitido ajustes acima do aumento real de salário, ou seja, acima da inflação, o que tem propiciado também um círculo virtuoso na economia.
Voltando à questão do trabalho infantil, quais seriam esses estados que caminham para uma possível erradicação dessa prática?
Bom, os estados nos quais o trabalho infantil já apresenta uma taxa praticamente ínfima e com inclusive alguma insignificância amostral nas pesquisas domiciliares, do estado de Roraima, Pará, Maranhão, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? E também, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal também.
Uma expectativa positiva, então, nesse campo, não?
Positiva, que se espera que até 2015, desde que se intensifiquem em oferta e qualidades políticas públicas destinadas à proteção integral e geração de oportunidade de trabalho decente para homens e mulheres, aliada à oferta adequada de serviços e equipamentos que facilitem, né, também a conciliação entre o trabalho e as responsabilidades familiares. Se espera que até 2015 o Brasil tenha efetivamente já algumas zonas livres de trabalho infantil.
2015, que é o prazo dos países membros das Nações Unidas cumprirem as metas de desenvolvimento do milênio. Obrigada ao especialista da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no Brasil, José Ribeiro, ele que é autor do estudo do relatório Perfil do Trabalho Decente no Brasil. Muito obrigada pela entrevista, José.
Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição da Rádio ONU.
Obrigada.